Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Sejam muito bem-vindos ao nosso Avante Nestlé Cast de hoje. Hoje vamos receber o Diógenes Silva, anestesiologista, CEO e founder da Anestec Innovation Rising. O Diógenes atua com inovação translacional na área de saúde, inteligência aumentada em anestesiologia e é mentor em inovação na área da saúde. Nessa conversa de hoje, abordaremos um tema extremamente importante no momento atual, a transformação digital do centro cirúrgico. E eu, Fernando Sembrano, sou o CEO e founder do Health Nova Hub. Tenho o privilégio de ter o Diógenes Silva como um grande amigo e parceiro de jornada empreendedora há muitos anos, um profissional que eu tenho extrema admiração e respeito. Diógenes, seja muito bem-vindo. Obrigado por compartilhar toda a sua experiência e vivência conosco.
Olá, Fernando. Muito obrigado pelo convite, por ser o host dessa nossa conversa. É sempre bom, a gente se conhece há muito tempo e é sempre bom bater esse papo contigo. Sempre bom ter esse espaço para conversar sobre a inovação dentro dessa saúde terciária cirúrgica, já que ela vai tangenciar a todos nós mais cedo ou mais tarde.
Excelente, Diógenes. Hoje abordaremos temas de grande relevância para o cenário atual dos centros cirúrgicos, repletos de desafios que a tecnologia promete nos ajudar a resolver. Quando focamos o papel do médico anestesiologista, surgem muitas dúvidas relevantes sobre temas como a segurança assistencial, gestão dos recursos, inteligência artificial e o impacto da anestesiologia para a pessoa e para o meio ambiente. Vamos à nossa primeira pergunta. Vamos começar falando de segurança assistencial e cuidado com os pacientes. Sabemos que existem formas diferentes de se fazer anestesia e no dia a dia do centro cirúrgico é bastante comum a falta de consenso e o desencontro de informações nos procedimentos. Diógenes, de que forma esse tipo de situação coloca em risco a segurança do paciente e o desfecho do procedimento? E mais, como solucionar este problema, principalmente no caso das grandes redes hospitalares?
Essa é uma excelente pergunta, Sembranelli. Primeiro, vamos revisar um pouquinho que a população em geral tem o conceito, tem a impressão que o anestesista ele faz uma injeção e vai embora, inclusive. Ou às vezes que o anestesista nem é médico. E na realidade é completamente diferente. O anestesista é o profissional de saúde que vai te manter vivo em condições de vida, de conforto, de segurança, durante um procedimento que é agressivo, que é uma cirurgia. Agora nós estamos em época de Copa e uma maneira de ilustrar isso, uma ilustração mesmo bem humorada, é que o cirurgião é como se fosse aquele colega do teu time que faz um gol contra nos primeiros minutos de jogo e você passa, o anestesista passa o jogo inteiro correndo para empatar em 1-1. Então é isso, você vai sofrer uma agressão dentro do centro cirúrgico, você vai ter a sua saúde testada, a sua fisiologia testada pela cirurgia e o anestesista então tem um papel de te deixar confortável, não sentir nada, seguro, te deixar relaxado e em hipnose, dormindo, né? Que é um ponto, a hipnose é um ponto desse processo todo. E principalmente depois te acordar, fazer com que você acorde sem dor e volte para as suas atividades, para a tua família. Bom, para fazer isso, existe várias maneiras de se fazer isso, nunca uma só correta, mas várias maneiras de se atingir esses objetivos. A questão é que dentro de um hospital, ou dentro de uma rede hospitalar, se há uma variabilidade dessas maneiras muito distantes uma da outra, fica muito complicado que você entenda qual é o padrão, o melhor caminho, qual é o melhor padrão a ser aplicado para aquele perfil de paciente, para aquele perfil de cirurgia, para aquele perfil de rede hospitalar. A variabilidade do cuidado, as maneiras diferentes de se atender um paciente com o mesmo problema, para uma mesma cirurgia, podem promover gaps de segurança, podem promover alguns desencontros de insumos, do uso de recursos, por exemplo. E isso pode colocar em risco a performance do procedimento, o conforto do paciente, a segurança da cirurgia. Então, o que hoje nós temos trabalhado muito na anestesia é que haja entre equipes cirúrgicas, equipes anestésicas, entre redes, instituições da mesma rede, que hajam consensos, análise de maneiras de se fazer os procedimentos focados naquilo que a gente sabe, olhando os dados, que tem melhor resultado, melhor performance e uma melhor entrega de valor na ponta. Então, a falta de comunicação, a maneira diferente, as várias maneiras diferentes de se fazer os mesmos procedimentos, a inobservância das realidades através da análise de dados, de população, de desfecho, de consumo de insumos, isso pode colocar com que a ponta, né, o paciente, seja o principal afetado. Então é isso que a gente trabalha hoje para diminuir a variabilidade do cuidado.
Excelente, Diógenes. Muito bom. Muito obrigado pela resposta. Diógenes, entendemos que atender o paciente com o melhor desfecho e custo mais racional possível é o que define um modelo hospitalar rentável e de alta entrega de valor. Já para o paciente, performance é ter o seu problema resolvido sem intercorrências para retornar para casa o mais breve possível. Nesse contexto, sabemos que esse nível de performance requer qualidade assistencial e esta só pode ser alcançada e certificada a partir do acompanhamento de informações e indicadores. Diógenes, como a gente pode coletar, compilar e estruturar os dados com a agilidade que o trabalho do anestesiologista exige, já que é praticamente o único médico que trabalha 100% com resultados imediatos?
Muito, muito interessante essa pergunta, Fernando, porque ela aborda aí três princípios que a gente, na inovação em saúde, que nessa saúde digital que a gente tanto fala, a gente tem que começar a colocar em prática, né? A primeira delas é botar o paciente no centro do processo, saber para ele o que é valor. Nós sabemos fórmulas de valor, de VBHC, Value Based Healthcare, sabemos que o valor é realmente a melhor entrega pelo custo mais racional possível, a entrega com qualidade, assistência, acesso, pelo custeio dos insumos, né? Mas quando a gente pega um paciente que vai para a mesa cirúrgica, que está nu, numa mesa cirúrgica, não é cama, né? Isso é uma coisa que as pessoas também às vezes esquecem, que tem camas dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico é uma mesa que o paciente está deitado. Está ali naquela sala fria, se você perguntar para ele o que é valor para ele, eu escutei de muitos pacientes sempre a mesma frase: eu não quero ver nada, eu não quero sentir nada, eu quero voltar para casa com o meu problema resolvido o mais rápido possível. Esse é um valor expresso por ele, né? E para a gente entregar isso com o que realmente para ele importa, a gente tem que ter boa performance, tem que ter qualidade. E qualidade, do ponto de vista estatístico, nós estamos falando de uma saúde digital, saúde voltada para dados, a qualidade é uma das três maneiras de se trabalhar dados em saúde. Uma delas é auditoria, a outra é a investigação e a terceira é a qualidade. E qualidade é acompanhamento de indicador através dos dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente analisar os dados, coletar dados, analisar dados continuamente, para daí certificar a qualidade, para então ter performance e aí entregar valor. Sem dados, sem análise de dados, você não consegue fazer entrega de valor. Por mais que você se esforce, por mais que você dê atenção, carinho, empatia e tudo aquele resto de habilidade humana, de soft skills que é necessário, se você não medir o que você está fazendo e a partir dessa mensuração, do acompanhamento do indicador criado pela mensuração, você não consegue entender qual é o nível de qualidade que você tem. Sem qualidade não há performance, sem performance não há entrega de valor, porque a entrega de valor, como eu falei, é essa muito explícita: eu quero a minha saúde o melhor possível e voltar para minha família, voltar para minha esposa, voltar para o meu filho o mais rápido possível. Nós temos que entender que o hospital é um estágio da vida da pessoa e que ela quer ejetar desse estágio o mais rápido possível. Esse é o valor, isso é valor, deixar que a pessoa volte para os seus, entender que ela tem uma vida, que não é o que a gente está fazendo ali o mais importante é entregá-la de volta à rotina dela, isso é o mais importante, e que essa rotina tenha qualidade de vida, tenha tempo para ser aproveitado, isso é valor. E para chegar nesse ponto, então, nós temos que ter essa performance, que é um indicador positivo, né, Fernando? Não existe performance negativa, performance sempre é positivo, por isso que está atrelado à qualidade, portanto, a indicadores e a dados. E aí o final da tua pergunta é muito inteligente, porque se pergunta assim: como é que a gente faz isso com um anestesista que trabalha 100% do tempo com resultado imediato, tem uma carga de trabalho estressante, margem de erro zero, não colocando para o médico, e aí eu estendo para outros colegas também, outras cargas de trabalho para coleta de dados, mais um protocolo, mais uma ferramenta, mas não, A gente tem que criar a ferramenta centrada no médico. O valor é centrado no paciente, mas a ferramenta a ser usada tem que ser centrada no médico. E aí tem que ser uma boa ferramenta para ele usar, que ele use para fazer a rotina dele, que ele use para fazer o dia a dia, o básico, no caso da anestesia, para fazer o prontuário anestésico. E em tempo real, numa segunda camada, de maneira automática, sem dar retrabalho, toda a informação que ele imputou já vire inteligência de negócio, já vire base para rodar machine learning, inteligência artificial, já traga, já permita que as plataformas automaticamente tragam camadas de automação e que ajudem nessa busca por melhor valor, né? Então, a gente tem que pensar no que o paciente quer, mas tem que também que trabalhar para que a ferramenta que o médico vai usar não sobrecarregue mais ele. Então, é isso. A gente cria uma boa ferramenta para o anestesista fazer o prontuário anestésico, já que ele é um médico que imputa dado a cada 5 minutos. O prontuário anestésico é o melhor documento que você tem dentro de um hospital, com dado fisiológico e farmacológico, tomado minuto a minuto, no momento crítico da saúde das pessoas. Toda parte do documento é criado por o mesmo profissional, pelo médico, né? O anestesista é ele que prescreve, é ele que aspira o fármaco, ele que administra, ele que analisa desfecho, ele que documenta, é tudo o mesmo player que está imputando a informação. Então, colocar uma boa ferramenta na mão dele para construir o prontuário, que é parte do trabalho dele, e em tempo real já trazer um adicional tecnológico que faça com que essa informação sirva muito mais do que para o arquivo, sirva para ir para realmente para uma análise de entrega de valor. Então é basicamente isso, boas ferramentas e um aproveitamento das informações muito além do faturamento.
Excelentes colocações, Jorge. Acho que a questão de você ter indicadores precisos que ajudem a tomada de decisão, principalmente, né, melhorem a performance do profissional, melhorem a performance assistencial da instituição, fazendo uso mais racional de anestésicos, tudo isso contribui para a melhora do cenário, né? Muito bom. A próxima pergunta. A capacidade preditiva dos sistemas de inteligência artificial jamais dispensará as habilidades humanas, como empatia, segurança e liderança. Jorge, como você vê o futuro deste binômio inteligência humana e inteligência artificial e como isso nos levará a mais segurança e melhores desfechos para o paciente cirúrgico, no curto, médio e longo prazo?
Bom, a gente escuta muito na inovação alguns colegas e profissionais de saúde perguntar se o robô vai roubar o nosso trabalho, se nós vamos ser substituídos por robô, né? E na verdade eu sempre digo para os colegas que eles têm que se perguntar não se o robô vai roubar o teu trabalho, mas que trabalho você está roubando do robô hoje, né? A verdade é que nós robotizamos a medicina nos últimos 30 anos focados em melhor faturamento, em melhor documentação para faturamento, né? A gente fica hoje 70% do tempo olhando a tela de um computador numa sala no consultório e 30% do tempo olhando os olhos do paciente. Isso a literatura médica já publicou há alguns anos atrás. Então, o que nós temos que fazer a partir dos dados, né, a gente tem que entender que inteligência é a capacidade de processar informação. Nós temos um volume de informação disponível crescente exponencialmente. E essa capacidade de processar essa informação toda, ela não é mais humana. Nós não conseguimos mais, como humanos, trabalhar os dados de todos os pacientes que atendemos e que a nossa instituição atende, o que a gente coleta num prontuário simples. Isso a máquina começa a processar e começa a organizar essa informação com análises que não são só lineares, mas são não lineares, trazendo conclusões mais robustas, com um número de variáveis muito maiores. Acontece que mesmo que essas conclusões nos sirvam de insights, de performance, de segurança, de custeio, de diagnóstico e outros, chegam num limite que a máquina não consegue atuar, que é justamente aquela do raciocínio humano clínico e das habilidades humanas, que são empatia, liderança, resolução de conflitos, como você falou, ou seja, soft skills. O ideal é que isso vai acontecer agora, no curto e médio prazo, que essas duas habilidades, aquela minha humana, empatia, por exemplo, eu entender o que meu paciente está precisando, eu olhar no olho dele, segurar na mão dele, perguntar se está doendo, junto com um nível de informação através de um tablet, que é o que a gente faz na anestesia, que seria impossível que o anestesista tivesse acesso sem o apoio de uma ferramenta digital. Essas duas informações vão prestar assistência ao paciente. O humano e a máquina vão trabalhar em conjunto para prestar uma assistência melhor ao paciente. E isso não é nem a inteligência humana, que deve ser preservada como intocável, e nem a inteligência artificial que deve ser tratada como uma nova, um novo santo grau. É a inteligência aumentada. A inteligência aumentada é justamente isso. O médico, com as suas habilidades técnicas, com o seu conhecimento, com a sua prática, com a sua experiência, com os seus estudos, somado à máquina, que está ali como um colega virtual, trazendo novas camadas de informação, de insights que foram tomadas, que foram criadas a partir de análise de um volume gigantesco de dados e um volume gigantesco de variáveis. Quando a gente entender como trabalhar com isso, a gente certamente vai fazer uma entrega de saúde e já faz isso em alguns pontos muito melhor. E principalmente, né, não é só a entrega de saúde que isso beneficia. Então, a curto prazo, uma entrega mais acurada. A curto prazo, a correção de alguns pequenos vícios, pequenos erros e até falta de empatia no dia a dia do médico. Isso vai acontecer, essas melhorias a curto prazo. A médio prazo, um impacto de desfecho mesmo, uma saúde com outro nível dentro de uma sociedade 5.0, aonde realmente o ajuda da máquina, o auxílio da máquina, faz com que a gente consiga entregar uma saúde aos pacientes, entregar uma saúde aos pacientes num nível muito mais acurado, de um desfecho muito mais previsível, cuidando do desfecho tardio, por exemplo, depois que o paciente chegou em casa, depois que saiu do centro cirúrgico, saiu do hospital, está em casa, a gente tem o controle da dor, da náusea, do vômito, lá no tardio, 30 dias pós-alta, está entendendo qual é a qualidade de vida do paciente pós-operatório, né? E a longo prazo, um benefício que é sim de sociedade 5.0 mesmo, que é, eu acho que é a maior moeda que a gente tem hoje, que chama tempo. Você ter mais tempo, você como profissional de saúde, não perder tanto tempo com serviço burocrático, você como profissional, como anestesista, não perder tanto tempo copiando o resultado de exames em prontuário, e você como paciente ter mais tempo com uma recuperação acelerada, mais tempo para aproveitar o seu dia a dia, ou seja, a longo prazo é uma qualidade de vida de toda uma sociedade, de toda uma humanidade, né, que é o conceito de sociedade 5.0. Então, essa inteligência aumentada, a gente tem que trabalhar nisso, a gente tem um dever de casa, a nossa geração, a minha, a tua, temos um dever de casa de justamente entender essa importância, criar esse arcabouço de inteligência, porque não há como chegar com um algoritmo de inteligência artificial pronto. Você vê isso muito de startups que dizem que tem inteligência artificial de alguma coisa. Nós já discutimos e conversamos um cases aí de grandes players que iam para o palco falar de inteligência artificial em saúde e que não resultaram em nada, porque faltou o dever de casa, da gente estruturar, organizar, estruturar a informação, entender que quem trabalha hoje com inovação em saúde, com dados, está preparando um arcabouço de informação para que novas gerações aproveitem, novas gerações de startups, novas gerações de seres humanos aproveitem melhor isso. Então a gente tem que entender qual é o nosso papel, nosso pertencimento nesse ciclo para fazer bem o nosso dever de casa, criar bem esse arcabouço, e a gente vai ver muita coisa acontecer, mas tem muita coisa que vai acontecer quando a gente não tiver mais vendo. E isso não perde valor, né? Então, a longo prazo é isso. É toda uma sociedade indo para um outro nível de atenção à saúde a partir do trabalho bem feito que a gente vai fazer hoje no dia a dia.
Jorge, acho que são excelentes preocupações, sem dúvida nenhuma. Né, a tecnologia vai ter um papel cada vez mais importante na área da saúde, abraçando todo esse conhecimento humano, né, fazendo essa soma de esforços. E esse desafio de realmente construir soluções baseadas em valor, né? Em ter não só a promessa, mas entrega de valor muito clara, tanto para o paciente, quanto para o profissional de saúde, quanto para as instituições. Eu acho que nesse sentido o trabalho que a Nestec vem desenvolvendo é exemplar. Vamos agora falar de segurança nos procedimentos cirúrgicos. Diógenes, a segurança nos procedimentos cirúrgicos, especialmente falando da anestesia cirúrgica, é um tema que preocupa a comunidade internacional. Dado da Federação Mundial de anestesistas de 2017 apontam que cerca de 70% da população mundial não tem acesso a uma anestesia segura, muitas vezes até por falta de profissionais em várias regiões do mundo. Esta preocupação social envolve não apenas os pacientes, mas também os médicos anestesiologistas, que infelizmente apresentam o maior índice de suicídios por estresse, né? O que mostra a necessidade da gente entender essa dor e quais são as tecnologias e formas de melhorar o cuidado com os próprios anestesistas. Na sua visão, como a digitalização da anestesia surge nesse cenário? Quais soluções podem ser esperadas a partir das novas tecnologias disponíveis?
Isso é bem interessante, né? A gente, na inovação, por exemplo, a gente fica olhando, e com razão, muito para a saúde primária, né? A cirúrgica terciária é uma coisa meio escondida. É meio escondida no próprio mercado, né? É comum a gente escutar que o centro cirúrgico é uma caixa preta. Não é. Não deveria ser, pelo menos. E todos nós, e aí que vem uma relação que precisa ser dita, todos nós vamos precisar de uma cirurgia mais cedo ou mais tarde. Todos nós. A cirurgia, uma cirurgia, Fernando, é o único momento da saúde que, às vezes, não é você que está se submetendo, é um familiar seu, e nesse momento você está precisando de uma cirurgia. Vou te dar um exemplo. Você pode ter um primo que precisa tomar remédio para pressão alta. Ele precisa tomar remédio para pressão. Você não. Você é primo dele. Seu primo precisa tomar remédio para pressão alta. Ele é hipertenso. Você não. Agora, no momento da cirurgia, se a tua esposa precisa de uma cesariana, você está precisando de uma cirurgia. Se a tua mãe precisa operar uma vesícula, você está precisando de uma cirurgia. A cirurgia é um momento que, quando ela vai acontecer com o paciente, todos em volta do paciente são tocados por esse momento. E é um momento de entrega total. É um momento que você, como paciente, não pode opinar, decidir não usar, optar por abandonar o tratamento no meio do caminho. Você vai se entregar para isso. Esse momento de entrega total, que envolve todo um complexo familiar, amigos e etc., não, hoje 70% da população, provavelmente você que está nos escutando, não pode garantir que tenha acesso a um procedimento seguro. Ah, mas eu vou operar no hospital tal, que é um grande hospital aqui, uma grande capital. Mesmo assim, você não tem como garantir que o teu procedimento vai ser seguro. Vai ser seguro de todas as maneiras, vai ser seguro com um profissional qualificado, com um profissional presente, como você falou, tem regiões do Brasil que não tem anestesistas, com um profissional presente qualificado ético. A gente viu há pouco tempo na televisão uma falta de ética absurda, exponencial, de um profissional anestesista, num momento que deveria ser o momento mais lindo da vida da paciente, que é o momento do nascimento do seu filho. Então, a gente tem que começar a ter condições de mensurar esse trabalho, de permitir que esse trabalho, que o resultado desse trabalho do point of care do médico anestesista seja tangível, que a inteligência contida nos dados que ele produz naquele momento ali possa ser consumida por todos que estão em torno dele, né? Então, por isso que a gente tem que começar a entender que as pessoas precisam sim ter a noção de segurança a partir de uma participação de todos do hospital, da família, naquele procedimento anestésico que vai ser feito no paciente. E isso tem que ferramentas digitais que vão permitir fazer isso. A gente não vai entrar a família inteira para dentro da sala cirúrgica, a gente não vai filmar o procedimento o tempo inteiro e transmitir num broadcast. O que a gente vai fazer é ter uma análise de qualidade contínua a partir de camadas tecnológicas que vão permitir com que a gente faça, sim, um controle da qualidade do que está se ofertando à população. E consiga também, a partir disso, fazer com que essa qualidade fique mais espalhada, dissociada, não só concentrada em grandes centros, mas que possa, agora a gente está entrando com 5G, até com telemedicina, monitoramento remoto, que um anestesista de São Paulo, por exemplo, possa auxiliar um colega do Acre que está fazendo um procedimento lá, de maneira com uma latência de 1 milissegundo, com conexões de monitoramento remoto e através do 5G. Então, a tecnologia traz isso, traz novas possibilidades da gente auditar o que está sendo entregue ao paciente, suficiente, da gente compartilhar aquilo que a gente faz de bem, faz de bom, que a gente consiga replicar boas práticas de uma maneira mais, como se fosse um fio guia, né? Como se fosse uma cola, um gabarito. A tecnologia permite isso. Uma pilha de dados te conta uma história, uma pilha de histórias te mostra um futuro muito melhor. Então, quando você começa a poder ter essa pilha de dados, construir bons padrões, gabaritos, guias, e compartilhar isso de uma maneira mais ampla e com mais segurança também, a gente começa a disseminar um procedimento mais seguro, né? Técnicas mais seguras. E isso também faz com que a camada de estresse desse profissional, no dia a dia, ela comece a ser combatida, porque existem mais ferramentas para a segurança do paciente do que só a minha habilidade técnica. Eu não sou o único responsável pelo sucesso do procedimento, por trazer esse paciente de volta. Eu me sinto apoiado por uma comunidade, por um grupo, por dados que podem, por máquinas, né, pela inteligência artificial, pelo machine learning, fazendo a predição, a capacidade preditiva. Eu repito a frase: uma pilha de dados te conta uma história, uma pilha de histórias te prevê o futuro. Então, quando você tem as informações através de camadas digitais estruturadas, além de olhar o que está sendo feito e zelar pela qualidade, pelo desfecho, pela performance, o conjunto dessas informações vão permitir que técnicas de machine learning, de inteligência artificial, façam uma previsão do futuro a curto e médio prazo. Isso é a capacidade preditiva em saúde. Então a gente começa a dizer para o anestesista, avisar o anestesista com 20, 30, anestec faz isso já, com 20 minutos de antecedência, alguma intercorrência que está aparecendo no horizonte, como se fosse um Waze, como se fosse um guia mesmo, um GPS do que vai acontecer, porque a máquina começa a entender que alguns padrões estão se repetindo e o desfecho não é favorável, começa a avisar com antecedência. Se vai continuar por esse caminho, o desfecho não vai ser aquilo que você está querendo que seja. Então o anestesista tem tempo, tem apoio, tem suporte para a tomada de decisão, que seja para chamar ajuda, para pedir ajuda do colega da sala do lado. O anestesista trabalha muito assim, né? Quando ele está numa situação de risco, ele sempre está orientado a pedir ajuda ao colega que está na sala cirúrgica do lado. Ele nunca enfrenta sozinho uma situação, porque ele sabe que quem vai pagar por isso é a vida do paciente, né? Então ele oferece ajuda e pede ajuda. Se ele tiver mais tempo para fazer isso, ele vai ter uma rotina menos estressante. Então, é isso que permite. Além disso, né, a gente sabe que camadas digitais permitem que a gente faça algumas contribuições boas para a sociedade, uma delas o meio ambiente. Então a nossa pegada de carbono, quando faz uma adoção digital em anestesia, diminui. O consumo de gases anestésicos, que são poluentes e colaboradores para aquecimento global, diminui, né? Então a adoção digital, ela permite isso, ela permite que nós tenhamos uma rotina mais adequada, que a gente tenha uma preocupação social também mais assertiva, né? A gente tem um contato com o ponto de vista da sociedade muito melhor, tem uma rotina diária muito menos estressante, e isso, na verdade, a gente está vendo falar muito hoje em dia, que é ESG, né? A parte do meio ambiente, a parte da governança e a parte social. Eu acho que a tecnologia, ela tem esse papel, né? A adoção digital, ela tem esse papel de nos trazer uma rotina melhor, um comprometimento com a sociedade mais assertivo e uma pegada de carbono que pensa no futuro da sociedade.
Excelente, Diógenes. Acho que vários pontos importantes, né? E acho que sempre que a gente conversa, fica claro que a digitalização da saúde, mas acho que aqui nessa conversa da anestesiologia em particular, é um caminho sem volta, né? Que às vezes ainda enfrenta alguma resistência, mas tem muitos benefícios, né? Seja pelos indicadores que gera, seja pela redução de desperdícios, seja de fato por você ter o apoio, né, desse Waze que você falou aí, para ajudar na orientação e na percepção de potenciais riscos, né? No final, a gente realmente não tem nada melhor do que reduzir o risco cirúrgico do paciente. Diógenes, eu gostaria de agradecer a sua participação nesse Avante Nestlécast de hoje. A sua experiência é excepcional. Tudo que você já construiu junto com o seu time na Anestec realmente transforma, né, a entrega e o cuidado do paciente cirúrgico, em especial na área de anestesiologia. tecnologia, né, com a sua experiência e conhecimento, pudemos hoje ter uma visão mais clara e ampla desse tema tão atual e desafiador, que é a transformação digital do centro cirúrgico. E se você está interessado nesse tema, eu convido vocês a seguirem o Diógenes Silva nas redes sociais, está sempre postando um conteúdo muito importante e relevante sobre estes assuntos.
Eu agradeço o espaço, agradeço a Nestlé pelo convite, a você por fazer essa entrevista, esse podcast comigo e com a Nestec, Fernando Sembranelli, e aos nossos ouvintes. Eu provoco que se informem, no momento que forem precisar de uma cirurgia, que se informem com seu anestesista. Os anestesistas vão receber de braços abertos. É papel do anestesista fazer um momento de esclarecimento, um momento pré-anestésico. É direito do paciente ter esse momento pré-anestésico. A segurança do procedimento agradece. E nesse momento, além de se criar um relacionamento, de se esclarecer dúvidas, também se aproveita para fazer uma revisão geral da saúde do paciente, focado numa cirurgia com melhor performance, com um resultado melhor. Não tenha medo da anestesia. O papel do anestesista é te deixar confortável e seguro. E, se ele tiver a adoção digital em mãos, entenda o anestesista como um anjo da guarda com as asas feitas de dados.
Perfeito, Jorge. Nosso muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado deste episódio do Avante Nestlécast.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEdge.